crowd. There won't be no squares tonight. We're gonna pop, pop, pop at the record hop tonight. We're gonna pop, pop, pop at the record hop tonight.
É isso aí, rapaziada. Estamos aqui começando mais um episódio do Record Hop Podcast. Meu nome é Luiz Faribol e hoje é domingo.
É isso aí, eu sou o Faleiro. Tudo bem, Luiz?
Tudo ótimo, a semana foi boa demais.
Foi, boas novidades acontecendo aqui,
hein? Em todos os lugares do mundo, as novidades não param.
Muito bem.
E aí, Ricardo, o que você conta de bom aí?
Hoje nós vamos ter muito boa música por aqui, vamos ter a estreia de um novo quadro.
É verdade, esse quadro promete, hein? Esse quadro promete.
Esse vai ser, o bicho vai pegar.
O bicho vai pegar, sem dúvidas, sem dúvidas. E aí, pra começar, já vamos começar com o pé na porta, Ricardo?
Metendo o pé na porta, então, vamos começar ouvindo esse sujeito chamado Herbie Duncan com a sua clássica Hot Lips Baby.
DJ, bless your old soul. You know how we dig rock and roll. We're gonna bop, bop, bop at the record hop tonight. We're gonna bop, bop, bop at the record hop tonight. Now if you choose, remove your shoes. A pair of socks is all you need. You're gonna bop, bop, bop at the record hop tonight. We're gonna bop, bop, bop at the record hop tonight. And we know the crowd, and there won't be no squares tonight. We're gonna bop, bop, bop at the record hop tonight. We're gonna bop, bop, bop at the record hop tonight. Now, Mr. DJ, bless your old soul. You know how we dig rock and roll. We're gonna bop, bop. the record hop tonight. We're gonna bop, bop, bop at the record hop tonight. Now if you choose, remove your shoes, a pair of socks is out. We're gonna bop, bop, bop at the record hop tonight. We're gonna bop, bop, bop at the record hop tonight. We're gonna bop, bop, bop at the record hop tonight. She's a real cool baby, baby, baby. She's been loving baby, baby, baby. Well, I need my baby, baby, baby. Well, I want my baby, baby, baby all the time. Every time I meet my baby on the street, I shake all over right down to my feet. Here she comes with a cute little swing. I feel like buying her a diamond ring. Well, I want my baby, baby, baby all the time. She's a real gone, baby, baby, baby. She's a real cool, baby, baby, baby. She's never loving, baby, baby, baby. Well, I need my baby, baby, baby. Well, I want my baby, baby, baby all the time. We'll go to the juice joint nearly hot. We'll rock all night and it just won't stop. Later when it's over, we're sitting in a car. We'll kiss and cuddle while counting the stars. Well, I want my baby, baby, baby all the time. I shake all over right down on my feet. Here she comes with that cute little swing. I feel like buying her a diamond ring. Well, I want my baby, baby, baby all the time. She's a real cool baby, baby, baby. She's a real gone baby, baby, baby. She's never loving baby, baby, baby. Well, I need my baby, baby, baby. Well, I want my baby, baby, baby all the time.
Muito bem, tivemos aí então para começar o Domingo Animados. Esta última foi o Curtis Johnson com Baby Baby, gravando pelo selo Event do Maine, ali no Nordeste dos Estados Unidos. Isso foi em setembro de 1957. O Curtis Johnson, que era considerado Elvis da Nova Inglaterra, ele chegou inclusive a gravar um compacto com duas músicas do Elvis, mas não chegou, não foi lançado na década de 50. Ele teve só esse disco lançado na década de 50, que foi Baby Baby com Flipside Teenage Love Affair. Antes dele foi a música tema do nosso programa, o Tom Scott com Record Hop, gravado pelo selo Rap em 1958, também é o único disco dele. E começamos chutando com os dois pés no peito com Herbie Duncan com Hot Lips Baby, gravado pelo selo Marvel em 1958.
Que musicão, hein, Ricardo? Pelo amor de Deus.
Essa música é sensacional. E ele tem, assim, ele tem três discos lançados apenas nos anos 50, três singles. Esse Hot Lips Baby saiu pela Norton depois, teve um rap.
É mesmo, essa música me deixou tão doido da cabeça que eu coloquei até o BG do Mac Curtis aqui em 45 rotações.
Em 45
rotações,
pra sair no gás já. E a Marvel tinha um slogan muito bacana, que era os hits do amanhã gravados hoje. The hits of tomorrow recorded today. É... O Herbie Duncan teve mais outros dois singles, foram lançados pelo selo Glenn, mas era do mesmo dono. E tem uma curiosidade sobre ele que é o seguinte: o presidente do fã-clube, sim, o Herbie Duncan tinha um fã-clube, apesar de ter apenas três discos lançados.
É, eu queria ser desse fã-clube aí, rapaz.
Pois é, e o presidente é o Dick Dickerson.
Ah, esse aí é um ótimo presidente.
É, e tem uma entrevista...
Esse Dick Dickerson aí, eu votaria nele facilmente para presidente do Brasil.
É verdade, do a gente ia ter boa música sempre. E ele tava contando, quando ele uma vez ele descobriu que o Herbie Duncan não morava muito longe de onde eles moravam, isso foi em meados dos anos 80, aí ele e os amigos deles do fã-clube foram até lá para tentar falar com o Herbie Duncan, disse que ele atendeu eles muito bem, ele morava num trailer com a esposa.
Olha só.
E aí disse que ele catou o violão e saiu cantando Me and Bob McGee.
Olha só.
Eu acho que é da Janis Joplin.
Eu acho que é.
Mas aí disse que ele cantou no estilão aí dele, de pegada, de rock e tal, e disse que foi muito bom o resultado.
Que legal.
Então foi isso, começamos assim o nosso...
Começou. hoje o negócio começou quente aqui, hein? O negócio começou quente.
Mas temos boas novidades essa semana.
Novidade é boa demais. Eu tô rindo à toa numa alegria incontida.
Mas com razão, né? Quer dizer que vocês agora são contratados da Rhythm Bomb.
É verdade, assinamos com a Rhythm Bomb. A Rhythm Bomb é uma gravadora sensacional aí, né? O Mystery Trio teve agora tem a honra de fazer parte aí dos quadros desta gravadora. Uma gravadora que é com o nosso querido Ralph, é o manager, o CEO da gravadora, CEO, né? E é um cara muito gente boa. E isso aconteceu da maneira mais tranquila e tudo. E a gente tem que agradecer muito ao McCoy e a Bad Habits, né?
Sim,
porque se não fosse a Bad Habits, a gente jamais teria conseguido ir tão longe.
Subir, né? Esse degrau, né?
Exatamente.
E o McCoy ficou animadíssimo também.
Ah, o McCoy, né? Tá animado, tá todo mundo animado. O McCoy é o quarto membro da banda, né?
É verdade.
É um cara que faz parte, que ajuda a gente demais
é parceiro mesmo.
É o parceiro. E ele não estaria. E a gente não estaria lá se não fosse ele, né? E agora a gente vai lançar o EP novo, que a gente gravou lá no Lightning, lá com o Axel, né?
Sim.
E vamos lançar e vamos ver o que vai... E mais surpresas boas vem por aí, viu?
Muito
que
bem.
Com a Rhythm Bomb.
Não pode parar, né?
A Rhythm Bomb é um selo, assim, que não tem muitas nem o que falar.
Pois é, hoje é um dos tops, né?
É, um dos tops mesmo. Não para de lançar coisa
senão,
boa.
Senão, o top.
É, não para de lançar coisa boa. A quantidade de artistas... vem crescendo, artistas de qualidade inquestionável, né? Ontem mesmo houve um show lá em Los Angeles, ontem à noite, um festival lá em Pomona, né?
O School of Rock and Roll, a gente comentou aqui.
Foi sensacional. Eu tenho acompanhado aí pelo Facebook, pelo Instagram, eu tô impressionado com a qualidade dos shows e do público. A Ruby Ann, mais uma vez, arrebentando lá e tocando muito bem, como sempre.
Isso aí, meus parabéns, então.
Muito obrigado.
Esse é um trabalho bem feito, né?
Estamos felizes.
Eu que acompanho.
Rindo à toa.
Eu acompanho de perto aí, a gente sabe que essas coisas não caem do céu, né?
Trabalho duro, né? E que não para.
Bastante,
né?
Pesquisa, bastante estudo, né?
É verdade.
E tem gente que acha que é só fazer tudo nos tranque e barranco e que é sorte, né? Mas não é, não.
Não é.
É só trabalhando firme.
E a gente tá feliz, agora vamos trabalhar mais duro ainda e mais firme ainda pra coisa continuar dando bons frutos, né?
Isso aí.
Não pode parar, de jeito nenhum.
E por falar em Rhythm Bomb...
Hoje estreia o novo quadro, né? O nosso novo quadro, que é o quadro do... A grande disputa entre os selos, né? Que é o nosso UF-Selo Combate.
Muito bem, UF-Selo.
UF-Selo Combate. Aqui a gente vai sempre, de vez em quando, a gente vai colocar esse quadro novo aqui no nosso show. Que é o seguinte. Eu mando um bloco inteiro de um único selo. E o Ricardo manda um bloco de um único selo.
Exatamente. E todos ganham.
E todos ganham, exatamente. A diferença é essa. No final, o juiz levanta a mão de todo mundo. E pra estrear com o pé direito, a gente vai... O pessoal da velha guarda e o pessoal novo.
Exatamente. Você vai aí já tocando disco com seus novos amigos, né?
Isso.
Novos amigos de empresa.
Exatamente.
My Rhythm Bomb. E depois eu vou mandar uns Rolling Rock, que é um dos meus selos favoritos.
Exatamente. Hoje nós vamos começar o nosso UF-Selo Combate aqui. E eu vou começar já tocando três petardos da Rhythm Bomb. A Rhythm Bomb Records é um selo aí, pra quem não conhece, né? Que começou em 2003. Foi fundado lá em Hamburgo, na Alemanha. Mas oficialmente hoje ela é um selo de Londres, na Inglaterra. E desde então vem lançando CDs e vinis aí de uma série de grandes artistas do mundo inteiro. E a coisa não para, né? E a música, e é como o próprio Ralph diz: se rockabilly, hillbilly e qualquer tipo de música dos anos 50 é o seu negócio, você veio ao lugar certo.
Isso é bom.
Porque tem bandas para todos os gostos,
é verdade.
Lá no cast deles. Desde o rhythm and blues, do hillbilly mais tradicional, do rock and roll, até algumas coisas de new rockabilly tem no set deles. É um selo assim muito bom, com uma grande quantidade de bandas, uma qualidade assim. Tem o próprio estúdio, né, que é o Lightning, que eu considero atualmente o melhor estúdio do mundo.
E vocês estiveram lá vendo ao vivo e a cor.
Tivemos tivemos o prazer de gravar lá, né, com os equipamentos, assim, aqueles microfones RCA 44 tradicionalíssimos, aqueles amplificadores. O Beto teve o privilégio de gravar a guitarra dele num amplificador Gibson original dos anos 50.
E tem as imagens, né? Vocês colocaram um vídeo na internet agora,
exatamente,
né?
Exatamente.
Com a gravação. E tem do Lucky Bullets
também
tem um vídeo bem bacana lá gravando,
e tem,
né,
vários vídeos. Pessoal, procurar aí, entrar no próprio site, tem fotos da Ruby Ann gravando lá, tem fotos de vários artistas gravando lá. E é muito bacana de ver. O estúdio é fenomenal. Um estúdio muito bom mesmo. Então vamos começar aí,
vamos
o nosso
lá.
Set aí do nosso UFC no combate. Vamos começar com...
Are you ready?
Are you ready?
Let's get it on!
Let's get it on! Cherry Casino, let's have a ball!
I'm in a rocking mood, I'm going to town. I grab my baby and swing around. Rock and roll the night away. Rock and roll make me feel okay. Moving in a groove and that's a have a crazy ball. Well, now when she gets a rockin', she can really go. I dig that baby cause she loves me so. Rock and roll the night away. Rock and roll make me feel okay. Moving in a groove and that's a have a crazy ball. She gets a rockin', she can really go. I dig that baby cause she loves me so. Rock and roll the night away. Rock and roll makes you feel okay. Moving in a groove and let her have a crazy ball. She gets a rock and she can really go. I dig that baby cause she loves me so. Rock and roll the night away. Rock and roll makes me feel okay. Moving in a groove and let's have a crazy ball. Crazy ball.
You crazy ball. But I got a girl, she's my baby doll. She's got flying feet when we rock and roll. But all you wanna do is take a ride with my hot rod car dragging through the night. When the lights are jumping from red to green, I'm really flying low with my hot rod queen. She's my hot rod baby, there we go. Hot rod baby, riding low. All you wanna do is take a ride with my hot rod car dragging through the night. Hey little girl, let's rock tonight. Let's rock to the left and roll to the right. Is that note any old, this ain't gonna be. There's only one thing that satisfies me. Please pick me up at half past eight in your hot rod car and don't be late. Keep my hot rod baby, there we go. Hot rod baby, riding low. All you wanna do is take a ride with my hot rod car dragging through the night. Let's go to the pop, I got my cat clothes on and I'm ready to hop. Said no big daddy, I just wanna feel it heat in the air and that's a burning wheel. Stars above and the moon shines bright, I wanna feel that rhythm in your eyes. She's my hot rod baby, there we go. Hot rod baby, riding low. All you
breaking through tonight.
Esse foi o bloquinho do meu patrão, do meu novo patrão, do senhor Ralph, com a Rhythm Bomb. Cara, esse senhor que cantou aí, seu Ricardo, foi o seu Doug Whiteshire. Esse cara é muito bacana, com esse stroll sensacional aí.
Muito ele bom
é o,
mesmo.
É o canadense que mora na Austrália. Esse cara, ele era o lead band, ele é o band leader daquela banda Chrome Dead. Você lembra dessa banda, Ricardo?
Sim, eu tenho em algum disco que eu comprei do McCoy, algumas coletâneas. Que,
inclusive, essa banda era da Rhythm and Bomb desde aquela época.
Ah, é? Isso eu não sabia.
Eu tava falando com você que fui fazer a pesquisa pra gente fazer o programinha e eu vi vários CDs que eu nunca imaginei que fosse da Rhythm and Bomb lá de 2000 e era tipo aquele Gin Palace Jesters
que eu gosto bastante.
A gente até, a sua cabeça até explodiu aqui quando você viu.
Pois é, a gente passa batido nessas coisas, né?
Exatamente. Antes aí vieram os alemães do Bird Dogging Daddies. Esses caras são lá da fronteira da Alemanha, lá com a França, lá perto de Estrasburgo. A gente passou por lá. Esses caras são muito bons. Eles fazem um rockabilly, mistura com rock and roll, coisa de primeira qualidade. E o primeirão que aí que puxou a fileira da alegria aí do lado azul, do corner azul aí do octógono, foi o seu Cherry Cassino, que é a banda do Axel Prack. Cara, gente boa demais, talentosíssimo. Eu tava falando com você enquanto tava tocando aqui que eu acho um dos caras mais talentosos da cena. Porque o cara compõe, o cara produz, o cara grava, o cara toca baixo, toca guitarra.
Aparece em todos os vídeos.
Toca baixo, toca guitarra, toca bateria, toca tudo. Esse senhor Axel aí, Eu vou te falar, viu? Esse tá com
ele tudo. Ele cobra o escanteio, corre na área pra cabecear, porque ele toca e está dentro do estúdio também, exatamente, controlando todo o equipamento.
Exatamente.
Inclusive no vídeo dos Lucky Bullets, acho que ele tá tocando com os caras.
Tá, né? Tocando, tá tocando violão lá e rebolando, uma beleza. O Axel é um cara gente boa, é um cara que eu tive o prazer de trabalhar junto. E eu vou te falar, eu tive uma ótima experiência com ele. Bem, a Rhythm Bomb é isso aí, é banda boa para todos os gostos, e quem quiser, entra lá no site rhythmbomb.com, pode comprar, os preços são muito bons, dá para você poder entrar lá, encher a sacola de CD e de compacto, e sem gastar muito dinheiro.
Sem esperar para ir comprar na França depois.
Exatamente, exatamente.
Eu já fiz...
Agora, do lado azul do... Ladies and gentlemen, it's the main event of the evening!
Esse é o cara que trouxe a música de volta. Agora nós vamos falar da Rolling Rock.
Isso aí!
Sendo criado pelo seu Ronnie Wiser, meio que por acaso. Eu sou fã da Rolling Rock, pra mim é um dos mais importantes. Eles têm um estilo muito próprio de rockabilly. O Ronnie Wiser sempre falou que ele não quis copiar ninguém.
É, exatamente.
Ele criou uma coisa da cabeça dele. E, assim, ele é um... Quem não conhece, vou falar rapidamente. É um italiano, judeu, morava na Europa, morou em vários países. E gostava muito da cultura americana e não se sentia confortável na Itália. Tinha aquela coisa do fascismo e tal.
É, naquela época a coisa estava meio perigosa, né?
E ele gostava da cultura americana e andava com a sua calça western e suas camisas de cowboy. Ele gostava muito do rock and roll e dos filmes de cowboy. E ele teve a sorte, teve a felicidade de mudar para os Estados Unidos em final dos anos 60 ali. Morou um tempinho em Miami, depois foi para Los Angeles, foi estudar na UCLA e ficou desapontado que só tinha hippie. E só tinha Led Zeppelin, essas músicas psicodélicas. E isso foi um desapontamento pra ele. Acho que os hippies até sacaneavam com ele. Ele contou uma vez que os caras jogavam os discos de rock and roll dele pela janela.
Olha,
isso
só
emputecia ele. E ele resolveu criar, então, um fã-clube pra tentar achar gente igual ele. Ele criou o Hollywood Rock and Roll Fan Club, que era pra pessoas que gostassem do real rock and roll.
Olha, né? Aí.
Então não demorou muito da criação do fã-clube, que foi em 69. Logo em seguida ele começou a editar a Rolling Rock Magazine.
Uhum.
Né, que é um fanzine bacana, que eu até tenho dois exemplares aqui, que eu tenho que agradecer ao Guilherme Voigt, que ele viu a venda e sabia que eu era fã e falou: ó, eu não vou comprar porque você é fã, vou passar a bola pra você.
É, a cena é feita de gente assim, né?
Exatamente, sou muito agradecido ao Guilherme por...
É, o Guilherme já me ajudou demais também. Uma vez ele sabia que eu era louco pelo Cecil Campbell e eu tava louco atrás do compacto de Rock and Roll Fever. Aí ele viu e falou assim: ó, eu não vou comprar porque eu sei que você é fã. Olha aí que tá com preço bom. Eu fui lá e comprei na hora. Tenho que agradecer isso, Guilherme, para sempre.
O Guilherme é um sujeito genial. E aí, assim, o nome Rolling Rock veio pelo seguinte: tinha a Rolling Stone, que supostamente era a revista para falar de rock, da música underground, mas só falava dos medalhões. Né? Só soltava quem tava estourado. Aí ele falou: bom, se a Rolling Stone é o fanzine, a revista do underground, eu vou fazer a Rolling Rock, que vai ser o underground do underground. E aí ele começou com o fanzine. Por causa do fanzine, alguém passou o contato do Gene Vincent pra ele, e ele acabou indo entrevistar o Gene Vincent. Surgiu uma grande amizade, inclusive as últimas quatro gravações que o Gene Vincent fez nos Estados Unidos foram com o Ronnie Wiser no equipamento, um gravadorzinho fajuto que ele tinha. E o Gene Vincent morreu naquele ano mesmo. Ele fez as gravações e morreu em 71, em outubro de 71, e era muito novo, tinha 36 anos.
Uhum.
Mas o selo começou pelo seguinte: os leitores da Rolling Rock, que impressionante, eu tenho aí, você vê as cartas do Japão, de diversos países da Europa, esse negócio corria o mundo. As pessoas começaram a pedir pra ele: pô, você tá nos Estados Unidos, você não consegue as master aí, você não consegue relançar os discos, porque já corria muito bootleg naquela época.
Exatamente.
Muita pirataria. E aí ele começou a ir atrás. E o primeiro disco que ele foi atrás, ele foi numa gravadora que era ali de Hollywood mesmo, que é a Sage & Sand Records, né? E aí ele comprou, licenciou pra fazer 500 cópias. E ele sempre fez questão de colocar isso nos discos dele, que todos ele pagou licença. Esse do Jimmy Patton, que eu vou tocar, é o primeiro disco que ele lançou, é um EP do Jimmy Patton com quatro músicas. Então é o EP aqui, o 001, né? Ele colocou no texto lá, datilografado dele, que se a pessoa pagasse um dólar a mais, ele mandava cópia do contrato.
Olha só.
Pra falar aqui, ó, a música é legal e tal. Então esse aqui é o primeiro disco, o Ronnie Wiser inclusive falou que ele considera a fundação da Rolling Rock o dia que ele lançou esse disco, que foi 13 de setembro de 1972. Então nós vamos começar aí com o Jimmy Patton, Let Me Slide. Vamos nessa.
Got you, but I need to just a little bitty woman, how much you'll never know. But I'm seeing a fella and lots on my mind. I said I'm looking for me a woman, and she's mighty hard to find. I asked my country cousin where she's hanging out. Lord, this little bitty woman, she just out of sight. I need just a little bit of woman, how much you'll never know. Oh, now, I just need a simple clue where she's hanging out. And I promise to make it worth your while. If you mark her out, but leave the prices, make it fast, wait it for too long. I got that woman on my mind. I'm gonna bring her home.
Yeah, I'm looking, checking high and low. Don't wanna miss a spot. Keep it on the go, waiting, watching.
Woman, she's gonna show. I need a little bitty woman, how much you never know. Baby, I need you, how much you never know.
Lord, I need this little bitty woman. How much you ever know?
É isso aí. Tivemos aí, então, o lado, o corner vermelho do...
É, o corner vermelho, que é o corner do campeão, você sabia disso?
Ah, é? É não, não foi só uma coincidência?
Não. Essa música do Véi Banguela aí, você explodiu a minha cabeça,
sensacional,
rapaz.
Esse disquinho do selo verde aí. Então nós tivemos aí o Jimmy Patton com Let Me Slide. Essa música foi gravada pelo selo Sage & Sand Records em 1958. Ela nunca tinha sido lançada na época, foi lançada então pelo Ronnie Weiser, que licenciou suas 500 cópias, e foi o disco que começou o selo Rolling Rock Records, o lendário selo do Ronnie Weiser. Na sequência nós tivemos o Lee Finn com High Class Feeling, foi gravada pelo selo Westport em fevereiro de 1959, essa foi lançada na época mesmo, e esse EP é o EP 45024, foram feitas 1000 cópias. E o Westport é o selo onde gravou o Elvis Wayne. Nós já tocamos
verdade,
aqui.
É
o mesmo selo. E por último, nós tivemos o maioral Charlie Feathers gravando That Certain Female.
E esse disco aí é a joia da coroa da sua coleção, hein, Ricardo?
Esse é uma das. E esse foi gravado pela Rolling Rock em 1974. É o disco seguinte ao do Lee Finn. Esse é o 025. Então assim, tenho três músicas aí, eu fiz essas três músicas pelo seguinte, são três frentes que o Ronnie Weiser atacou. Ele lançou músicas que foram gravadas nos anos 50, comprou os direitos para relançar. Ele lançou algumas pela primeira vez, ele comprou o direito para relançar coisas que nunca tinham saído nos anos 50 e também produziu seu próprio material. E aí o Ray Camp foi uma das grandes figuras que ajudou ele bastante, o Mac Kurtz. E essa gravação do Charlie Feathers foi o seguinte, é um clássico, né, porque nós vamos falar daqui a pouquinho. O Ronnie Weiser disse que queria gravar o Charlie Feathers, mantinha contato, sim, com ele, mas não tinha dinheiro para levar ele para Los Angeles.
Entendo.
E num belo
acho
dia...
Acho que ele morava em Memphis, né,
porque no sul, ali,
aquele,
né?
Aquele meu amigo francês, tem até uma história, sim, engraçada, o Gilles, lá da banda Barfly, Gilles. Fala assim em francês, Gilles.
Sem o S.
Sem o S. Ele falou que uma vez ele foi viajar com a namorada dele pra Memphis, ele tava no hotel e encontrou com o Charlie Feathers.
Maravilha, hein?
Encontrou com o Charlie Feathers e tudo, e bateu o papo, falou assim, eu sou seu grande fã, não sei o quê, não sei o quê. E o Charlie Feathers perguntou, mas onde que... Aí ficaram conversando, e o Charlie Feathers perguntou, mas onde que você está hospedado? Ele falou, tô no hotel, tal. Não, não, você não vai ficar em hotel, você vai ficar na minha casa.
Meu Deus do céu, hein?
Ele falou
ganhou
que foi...
Ganhou na loteria.
Ele falou que foi a maior experiência da vida dele, mas continue
aí. Sensacional. E aí um belo dia, então, o Ronnie Weiser não tinha dinheiro pra levar o o Charlie Feathers para gravar em Los Angeles. O Ronnie Wiser morava em Van Nuys, que é ali do lado de Los Angeles, né, no lendário endereço da... O endereço dele é 3918 ou alguma coisa assim, né? Na 6918, é 6918 da Peach Avenue, em Van Nuys. Sim. E aí apareceu lá o Charlie, o seu filho Buba e a filha dele, a Wanda.
Olha.
Pra gravar. E aí eles gravaram o flip side desse disco, que é She Set Me Free, que é uma balada. Aí gravou, tá lá tranquilão. Aí disse que o Charlie Feathers levantou e falou: bom, Ronnie, agora eu tenho que ir, que tem jogo dos Dodgers e eu vou assistir. Aí o Ronnie falou: mas pera lá, nós temos que fazer um flip side aí, tem que ter outra música. E de preferência um rockabilly bopper, porque essa música é uma balada, nós precisamos de um flip side mais rápido aí. E aí ele falou, em 5 minutos que ele sentou lá, provavelmente a música já estava bem encaminhada, em 5 minutos sentou, foram gravar e gravaram num take só. Charlie Feathers gravou aí o violão e o baixo depois. O filho dele tá na guitarra, o Buba. E o Ronnie Wiser consta nos créditos como percussion. Ele tava batendo no batente da porta, no caixote. Ele estava batucando. E aí essa
música é impressionante, o quanto que essa música é boa.
É boa demais e estourou. O Quentin Tarantino deu uma mãozinha, né?
Exatamente.
Colocou essa música na trilha do Kill Bill.
Eu nunca vou esquecer a sensação que eu tive quando eu estava no cinema assistindo, porque eu sou um grande fã do Tarantino. Você sabe disso, a gente já teve a oportunidade de assistir alguns filmes dele junto.
É verdade. Tudo.
E eu tava no cinema, eu não sabia. E eu tava vendo aquele filme, Kill Bill. E eu tava, assim, alucinado pelo filme, porque o filme em si é muito bom.
Uhum.
E aí, quando aparece lá o delegado indo investigar o clima, que ele liga o rádio e começa a tocar isso aí, eu vou ser sincero, vou usar o mesmo termo, dizer, a minha cabeça explodiu.
Foi miolo pra
todo
lado do cinema.
Eu falei assim, não é possível que eu tô ouvindo isso no cinema.
É a mesma coisa quando eu tava vendo o Johnny and June, que toca The Frost Your Heart.
Ah, esse
começa a tocar num bar, acho que ele tá meio chateadão, tá no bar lá, e começa a tocar The Frost
Your
Heart.
The Frost
é sensacional. Heart. Depois o Tarantino no Kill Bill 2 colocou I Can't Hardly Stand. Eu penso, acho que é uma.
É, isso, teve, é outra, colocou.
Mas aí foi gravado pelo selo King.
Isso.
E isso é o seguinte, aí ele colocou esse filme, e aí eu falei, perguntei pro Ronnie Wise, ele falou, pô, como é que foi isso aí e tal? Ele falou o seguinte: o Quentin Tarantino já era um fã da Rolling Rock.
Uhum.
Diz que ele cantava uma das essas gravações que eu falei do Gene Vincent, tem uma música que chama The Rose of Love, que o Quentin Tarantino costumava cantar isso para as namoradas, fazer uma serenata.
Espertão
e tal.
Ele, é malandro. Espertão, o cara é malandro.
E aí ele conheceu essa música na trilha sonora daquele filme pornô, que tem não só a trilha sonora da Rolling Rock, como também alguns dos astros do Rolling Rock participam, não das cenas de ação, mas participam, tá lá o Tony Khan, tá o Johnny Legend, o Colin Whisky, o Jerry Sikorsky, e aí eu tenho essa trilha sonora que saiu pela parte em 2000,
sim,
eu tenho em CD, e tinha essa música na trilha sonora, o Quentin Tarantino ouviu, achou sensacional, aí quando foi fazer o filme quis colocar. E o Ronnie Wiser falou o seguinte, que ele fez um bom dinheiro nisso aí, pagou as contas dele uns 3, 4 anos, mas que 50%, isso foi em 2003, o Charlie Feathers tinha morrido em 98, 50% do que ele ganhou com essa música, sim, ele mandou pra Rosemary, a viúva do Charlie Feathers.
Olha,
bacana
só.
Demais,
bacana.
Né?
Bacana. O Ronnie Wiser é um cara iluminado,
ele
né?
Ele é sensacional.
Ele é um cara muito legal e tudo.
Só mais uma coisa da Rolling Rock, eu falei da Party Records. O McCoy da Bad Habits recebeu agora duas coletâneas que saíram esse ano. Uma do McCurtis e uma do Ray Camp. São os dois discos. São dois discos do McCurtis, o Rufabilly e o Good Rockin' Tomorrow, de 73 e 75, respectivamente. E do Ray Camp é o Rockabilly Rebel, de 74, e o Rockabilly Rocket, de 77. Livretos bacanas, com entrevista, com bastante informação.
O Andy lá da Party Records caprichou, viu?
Bacana
porque
demais.
Ficou muito bem feito.
E acho negócio. Que o Rony já licenciou outros que vão vir na sequência,
sim,
aí.
Sim, tá? Quando a gente teve agora lá em Waldorf, a gente foi tocar lá, eu conversei com o Andy sobre isso. E ele me disse o seguinte, que a ideia é ir aos poucos lançar o máximo de coisa da Rolling Rock que ele conseguir. Porque ele tá muito empolgado com esse projeto. Ele levou, inclusive, o Ray Camp pra poder tocar lá, né?
É verdade,
que
tocou no festival com vocês,
tocou,
né?
Tocou e teve uma ótima banda de apoio, que foi os Texabilly Rockets.
Ah,
lá.
É verdade.
Cara, e os caras arrebentaram, viu? O próprio Ray Camp falou que adorou tocar com os Texabilly Rockets lá, que os caras foram uma das melhores bandas que já lhe deram apoio. Foi muito bom.
Que bacana. E ele tá inteirão, né?
Com o Oscar na guitarra, inclusive, que é um cara
verdade.
Que toca demais,
dava
né?
Muitos autógrafos.
Dava autógrafos. Que aquele cara toca guitarra demais, né? Mas todos eles tocam muito bem, né?
É boa,
os
Texas, né?
Billy Rocket são bons demais. Mas é isso aí.
Então esse aí foi o primeiro episódio, o primeiro...
E aí, outra coisa, ainda no assunto Texas Billy Rocket, estão lançando agora o LP de 20 anos.
20 anos, a banda, Billy, né?
Rocks, pela Parte Records, que em breve vai estar tocando aqui no
nosso... Muito bacana. Ah, o Rony falou também que ele não tem a trilha sonora do Teenage Cruisers.
Ele falou,
sabe que eu acho que eu não tenho esse disco aqui? Eu falei, então corre lá, fala com o Andy que ele deve ter algum ainda lá à venda, né?
É verdade, é verdade.
Esse filme é divertido. Tem até o John Holmes, a lenda do pornô. É engraçado demais.
A lenda
demais.
Do filme pornô.
É engraçado demais.
Mas é.
E aí temos boas notícias essa semana também, né? Vamos, então,
puxa,
encerrando
vida.
Aqui o primeiro UFC.
É, uma notícia que me surpreendeu muito positivamente... Foi a Gláucia, né? A bruxa lá da Zona Norte. Ela anunciou que vai trazer no dia 15 de dezembro o Levi Dexter. Levi Dexter vai vir tocar aqui, rapaz.
É uma...
o marido da Bernie Dexter,
exatamente,
né?
Exatamente. É o de Levi, eu não conheço, não, mas a Bernie é.
A Bernie.
É sensacional,
né? O Levi Dexter vai vir tocar aqui, rapaz. Com o Levi, pra quem. Eu acho que todo mundo conhece, né? Mas ele aí. Foi o grande líder dos Rollcats aí, né? E é um cara que eu sou fã, principalmente porque é um cara que chutou a bunda do Brian Setzer. Você sabe dessa história,
né? Você comentou.
É, quando acabou os Rollcats...
Acho que ele saiu, né?
Ele saiu dos Rollcats. E aí ele foi montar uma banda, né? Eu acho que o Brian Setzer e tudo, eles se combinaram de montar uma banda. Aí o Brian Setzer queria cantar na banda dele. Aí ele falou assim, rapaz, aqui não, casca fora.
Aqui você toca guitarrinha.
Aqui você toca guitarra.
Toca essa guitarrinha laranja.
Essa guitarrinha laranja, esse seu cabelo amarelo, esse batom seu aí, sai pra lá. E o Levi meteu o pé na bunda do Brian Setzer. Aí eu fiquei fã desse cidadão. Fiquei fã. Não, e agora falando sério, é um cara muito gentil, um cara muito gente boa, um cara que toca, um cara bacana, vai ter uma banda de backup muito boa, que é a banda do Alex Valenz,
né?
E a banda que inclusive vai abrir o show do Levi. E eu acho que vai ser uma noite incrível.
Todo mundo tem que prestigiar, cara. Esse negócio.
Né? Eu mesmo tô querendo pegar minha mala, minha cuia
e
ir pra lá.
Eu não tenho como sair em dezembro por causa do meu trabalho, mas é um negócio que tem que prestigiar, né? Todo mundo sempre reclama que não acontece nada.
Ainda mais
nada.
Que é num dia depois do meu aniversário, né?
Seria um bom presente.
Seria um bom presente ver o senhor Levi Dexter lá. E aí, como é a bruxa da Zona Norte que tá preparando, os ingressos acho que começam a ser vendidos essa semana. Ela me fala. Você
conversou com ela?
Conversei com ela, fiz um levantamento aí, né? De tudo. Começa a ser vendido, acho que serão R$50, um preço de banana para uma atração dessa
vale
magnitude,
a pena,
né? E eu acho que vai ser em Santana, lá na Zona Norte, né? De São Paulo.
Não vi onde vai ser.
Ela me falou
mais Zona Norte, sim. Santana, Zona Norte.
Isso. E eu acho que é um negócio assim, muito importante,
né?
Para poder vir mais gente.
Exatamente.
Né? Tem que dar força para poder vir mais gente. Porque são poucas oportunidades que a gente tem de ver um.
E é um investimento e tanto,
gabarito.
Né? A gente tem que.
Fica caro trazer um artista desse gabarito aí, né? Então, pessoal. Tem que ir prestigiar o senhor Levi Dexter aí.
É verdade. Parabéns à bruxa aí, que tem um grupo no Facebook chamado Cultura Rocker São Paulo,
exatamente,
né?
Exatamente. Ela tem o seu canal de TV também.
E
é uma pessoa que tá agitando a cena
exatamente.
Do Brasil aí.
Parabéns pra ela aí pela iniciativa. E a gente tá torcendo aí que tenha um sucesso na empreitada.
O que a gente puder fazer para ajudar aí essa empreitada, um show imperdível.
Exatamente.
Do senhor Levi
Dexter.
A
data é...
Dia 15 de dezembro.
15 de dezembro, então, Levi Dexter em São Paulo. Be there or be square.
Isso aí, exatamente.
Como diz o McCoy.
Esse não dá para perder.
Falando em festival e música, semana que vem tem lá o...
Tem o Big River, né? O festival do senhor Billy Joca.
Ah, o Billy Joca, é verdade.
É, o Billy Joca.
O seu filho mais velho.
o Billy Joca tá fazendo um festival aí. A gente não custa dar mais uma força aí, né?
Porque verdade, a gente já comentou. Dá um bop aí, hein?
Porque essas iniciativas aí são importantes, né? A cena brasileira precisa de gente fazendo. E o Billy Joca tá fazendo.
Eu falei com o Vagnão essa semana, tá indo lá discotecar também.
É,
tem levando seus disquinhos,
o Ander
lá.
Também vai tocar, né? Vai tocar com as bandas. A Anne e os Malaguetas vão tocar
isso,
também.
Isso, bom também. O pessoal lá de Londrina, os Bebenders, o Caião.
O Caião Durazo.
O Lennonzinho, que nós vamos encontrar em novembro.
Foi, é sensacional, hein? Os
imperdíveis por
dia. Exatamente. E, inclusive, o Billy Joca falou que o festival dele é o maior festival. Já é o maior festival da América Latina, hein?
Billy Joca é de Sapucaia lá, né?
É, o festival.
O Billy festival de Sapucaia, muito bem.
O Billy Joca não tá fácil. Agora, que ele tá melhorando, ele tá esse negócio cada vez mais. As meninas que ele arrumou dessa edição pra fazer a propaganda.
É verdade, deu um up, hein?
Deu um up,
tá dando ibope aí.
Beleza, então aí, ó, nesse fim de semana aí, dia 11 e 12 de outubro, lá em Sapucaia do Sul, o festival, ó lá, o Big River Festival, com o festival do senhor Billy Joca lá, só ir lá dar uma prestigiada.
Isso, falando nesse festival, tem o Ander, nosso amigo dos Carangas, que vai tocar lá. No outro episódio a gente respondeu um e-mail dele, falou das bandas, ele tinha perguntado das bandas que a gente gostava mais, e aí eu deixei de comentar um trio aqui do Sul que é muito bom, que toca naquela formação tradicional igual vocês, né? Guitarra, violão e baixo acústico, né? Sem a bateria. Esses caras, inclusive, tiveram oportunidade de ir pra Europa, mas infelizmente... não puderam por um motivo de saúde. Claro que eu tô falando dos meus amigos de Londrina, Mary Lee and Sideburn Brothers.
Nossa,
eu não sabia disso, que eles tiveram problema lá, né?
Infelizmente, a Mary Lee, ela teve uma apendicite, rapaz, nas vésperas de embarcar pra Europa.
E eles tinham um monte de datas, hein?
Nós íamos fazer uma turnê grande, mas ela já tá jóia, já estão fazendo show aí a torto e a direito.
Eu gosto demais dessa banda, comprei o CD deles.
Mas essa menina canta demais e é bonita demais também.
O Bufunfa, que é tão feio.
É feio demais. O problema é esse. A menina é tão bonita e o Bufunfa é tão feio, né?
É só mesmo. Mas sabe que a primeira música que eu ouvi deles é aquela que saiu na coletânea do Flavião, lá de Poços de Caldas, né? Do Drinks and Parts.
Sim.
Que era Everyday. E eu ouço aquela música deles e pra mim, assim, é uma música de uma banda top gringa, assim.
Sensacional. A música é muito bem feita, ela canta muito bem, eles tocam bem.
Tocam bem demais, o show deles é muito bom.
A única coisa que atrapalha é a feiura do Bufunfa.
Mas ele é gente boa aí, compensa.
Gente boa demais.
Um abraço, pessoal de Londrina aí, a turma fera.
É, a turma fera de Londrina. Fera, só fera feroz.
Muito bem. Mais uma notinha aqui, o Hensby, acontecendo esse fim de semana.
É, o Hensby.
4, 5, 6 e 7. Jack Earls cancelou pra variar com câncer,
coisa,
né?
Coisa triste, né? O Jack Earls...
Acho que já não é a primeira vez que ele tá escalado.
Não
vai. Mas tem o Ray Camp, que a gente falou, que tá tocando lá esse fim de semana. A Rosie Flores. O Paul Anselm, o Number 9, que é...
É, o Paul Anselm é freguês da casa lá,
canta,
né?
Demais.
Canta demais, toca boa. Demais, banda muito boa.
A Rosie Flores, que você adora.
Essa mulher é ruim demais, pelo amor de Deus.
O filho do Dorsey, o Billy Burnett, fazendo seu rockão, sobrinho do Johnny. Tem também o King Size Taylor, que é uma banda do comecinho, finalzinho dos anos 50, começo dos anos 60, que é uma banda inglesa, também é mais rockão, mas estão aí na ativa.
Na ativa, exatamente. O Hensby é um festival muito tradicional, né?
Sim.
Ele é tão bom em si que merece um programa especial só dele que a gente está preparando
verdade,
aí, né?
É verdade, vamos falar
então
disso.
Então chega de conversa fiada e vamos tocar um pouco de música, né?
Manda bala.
Eu vou começar o meu bloquinho aí. Esse é o meu bloquinho que eu preparei aqui, o bloquinho Explode Cabeção. Vou começar aí já com o pé na porta. Com o pé na porta, não, com a mãozinha na porta, né? Que eu vou começar aí com o senhor Rex Allen. Rex Allen é o cowboy, foi o cowboy da Disneylândia, você sabe disso, né, cara?
Você comentou.
Foi o cowboy da Disneylândia. Vou começar com ele tocando aí Knock Knock Rattle. Knock Knock Rattle.
Musicão.
É uma música bastante significativa, muito boa. É isso aí. Rex Allen, Knock Knock Rattle, uma musiquinha da Deca que saiu em maio de 1958. É isso aí, vamos lá.
You're knocking on my door, rattle in my window. Knock, knock, rattle, but you can't come in. Yeah, you're knocking on my door, rattle in my window. Knock, knock, rattle, but you can't come in. You're treating me so much like a dog. You call me rent, dent, dent. Knock, knock, rattle. Knock, knock, rattle. Knock, knock, rattle, but you can't come in. Knock, knock, rattle. Knock, knock, rattle. Knock, knock, rattle, but you can't come in. You're treating me so much like a dog. You call me Ren, 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 Ren. Come in, yeah, I caught you
the tomcat. Knock, knock, rattle, but you can't come in. You done forgot about me, supposed to be your one boyfriend. Yeah. Knock, knock, rattle, knock, knock, rattle, knock, knock, rattle, but you can't come in. Knock, knock, rattle, knock, knock, rattle, knock, knock, rattle, but you can't come in. You treat me so much like a dog, you call me Ren Tin Tin. You can't come in. Knock, knock, rattle, knock, knock, rattle, knock, knock, rattle, but you can't come in. You're treating me so much like a dog, you call me Ren Tin Tin. You're treating me so much like a dog, you call me Ren Tin Tin.
Now where she's at, nobody seems to know. My baby is done gone. My baby is done gone. For so long, I done her wrong. And now my baby is done gone. Done gone, the blues done setting in. Done gone, the blues done setting in. Without a doubt, she done found out what kind of man I've been. Babies and I'm gone. And I'm gone. Done gone, my baby's done left this town. Done gone, my baby's done left this town. I told her lies and she got wise and then she put me down. My baby is done gone. My baby is done gone. Horse alone, I done it wrong. And now my baby is done gone.
Jitterbop, jitterbop, we're gonna rock a jitterbop, we're gonna rock a jitterbop, we're gonna rock a jitterbop. She's my jitterbop, baby, jitterbop, jitterbop. My jitterbop, baby, jitterbop, jitterbop. My jitterbop, baby, we're gonna dance tonight. Jitterbop, jitterbop, well, I've got the swingin'est chick in the world. When we're at a party, she's the rockin'est girl. Flip-top socks and Ivy League shoes. When she starts dancing, man, I lose my blues. She's my jitterbop, baby, jitterbop, jitterbop. My jitterbop, baby, jitterbop, jitterbop. My jitterbop, baby, we're gonna dance tonight. Jitterbop, 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 jitterbop. My jitterbop, baby, jitterbop, jitterbop. My jitterbop, baby, jitterbop, jitterbop. My jitterbop, baby, we're gonna dance tonight. Jitterbop, jitterbop, where she starts rocking, everybody flips. She got a real gold smile on her ruby red lips. I take her in my arms and hold her tight.
says, let's go, daddy-o, tonight's the night. She's my jitter-papa, baby, jitter-papa, jitter-bop. My jitter-papa, baby, jitter-bop, jitter-bop. My jitter-papa, baby, we're gonna dance tonight. Jitter-bop, jitter-bop, we're gonna rock a jitter-bop. Jitter-bop, jitter-bop, we're gonna rock a jitter-bop. Jitter-bop, jitter-bop, we're gonna rock.
Que beleza, hein, Ricardo? Puxa vida, esse Hal Harris era demais, hein?
Sensacional.
Puxa vida, então esse aí foi o meu bloquinho Explode Cabeção. A gente começou com o Rex Allen, Knock Knock Rattle, da Deca, em maio de 58. Na sequência vieram os dois aí, George and Earl, com Don Gone, que saiu pela Mercury em abril de 56. A Isabela Cassalino essa semana dedicou essa música pra nós.
Muito obrigado.
Agora estou retribuindo a cortesia e dedicando essa música pra ela, porque muito essa bem. Música
Isabela Cassalino, música... a Miss Wild.
Exatamente. Quanto mais dedicatória tiver dessa música, melhor, porque essa música é boa demais.
É verdade.
E essa última música agora aí, fechando o bloco, foi o senhor, foi o nosso Star Day of the Day, né? Aí foi o nosso momento Star Day. Foi o senhor Hal Harris com Jitterbop Baby. Foi. Aí vem a confusão. Porque teoricamente essa música saiu pela Star Day em 57.
Sim.
Mas aí, nos registros oficiais, ela nunca foi lançada.
Ela aparece em branco, pelo menos
aparece
no código que aparece no
a
disco.
A primeira vez que essa música... A história conta que a primeira vez que essa música foi ouvida foi em 78, num LP, uma coletânea da Ace.
Sim.
E no ano seguinte, em 79, a Ace lançou em 45. Em 79. Só que tem gente, eu já vi brigas, até nos antigos fóruns e atualmente no Facebook.
Sim.
Nego jura de pé junto que essa música foi lançada em 57 pela Star Day e tem até numeração. Tanto é que essa música tem duas numerações. Aqui no 45, ela vem Star Day 304A.
E o 304 na relação que aparece no livro que saiu da Star Day, tá em branco.
E tem um outro número que o McCoy me passou, que eu acho que é 390 e alguma coisa. O McCoy me passou o outro número que eles falam que quem defende que esse troço saiu. Aí eu tava lendo, andei pesquisando esse troço, e o cara falava o seguinte, ó, apesar de muita gente dizer que esse 45 saiu pela Star Day originalmente 57, nunca foi avistado na história um exemplar do 45. Então...
Fica difícil provar.
Fica difícil provar uma coisa que ninguém viu. Em relação ao primeiro que abriu o bloco, o senhor Rex Allen, que eu tava falando pra você aí, ele foi o último dos cowboys cantores. No final da década de 40 e nesse década dos anos 50, era comum ter os cowboys cantores. O mais famoso deles era o Roy Rogers. Aqueles caras que faziam os filmes de cowboy com cantoria, né?
Sim.
Parava e... estacionava o cavalo.
Entre matar um índio e outro.
É isso. Estacionava o seu cavalo e sentava e pegava o violão e cantava. Pois então, isso foi uma tradição bastante comum, bastante grande no cinema americano, né? Principalmente que eles chamam de Far West B, né? E o Rex Allen foi o último dos cowboys cantores. E ele gravou muitas músicas, fez muitos filmes, inclusive ele era locutor de desenho da Disney. Por isso que eu falei que era o cowboy da Disney. Fez filme e teve até história em quadrinhos do cowboy Rex Allen. No Brasil, saiu pelo aquele selo Ebal, você lembra? Tem lá, se você procurar na internet...
Nunca fui muito fã de quadrinho.
Quadrinho, para os nossos amigos aí de Portugal, são as bandas desenhadas. Aqui no Brasil se chama quadrinho. Então o Rex Allen saiu até história em quadrinhos do Rex Allen. E ele teve uma. E mais um daqueles nossos amigos que tiveram uma morte assim, inóspita e uma morte estranha. Sabe como é que o Rex Allen morreu?
Manda aí.
É o seguinte, ele faltava duas semanas pro aniversário dele de 79 anos. Ele tava fazendo o seu Cooper na calçada lá do bairro dele. Numa boa, fazendo o seu Cooper lá. Aí, ele infartou. Teve um infarto. Oh, sentiu aquela dor e ficou cambaleando, meio cambaleando assim, pela calçada, no meio da rua. e ficou aquela coisa meio tonta. O assistente dele tava dirigindo, não viu ele cambaleando na rua e atropelou e matou.
Deve ser um índio.
Deve ser um índio. E ninguém sabe até hoje se ele morreu do infarto ou se ele morreu atropelado. Eu vou te falar.
Na dúvida.
Mas que ele morreu.
É tipo aquela piada de sogra, né? Você quer que enterra
o crema.
O crema, na dúvida as duas.
É. Não, a única certeza que tem é que o pobre coitado do Rex Allen morreu.
Morreu mesmo.
Então, é isso aí. Esse foi o nosso programa. Mais alguma coisa pra falar hoje,
Ricardo? A Kombi Amarela, ué?
Ah, é.
A Kombi Amarela, rapaz.
Vida. É isso aí. Tem o nosso aqui. Momento tão esperado da Kombi Amarela. Nós temos CDs aí.
É o seguinte, o Elvis Martinato, nosso amigo Elvis.
Daqui de Curitiba.
Isso, né?
Feliz, tá rindo à toa esse Elvis Martinato
tá,
aí.
Tá feliz a vida. É, ele mandou um e-mail falando o seguinte sobre o disco da Victone, do Charlie Thompson, que eu falei que eu tinha lido alguma coisa, que alguém tava procurando, que aparentemente tinha acabado já. Ele falou que o pessoal da Victone, eles têm ainda, diz que tá vendendo muito rápido.
Ah, que bom.
Tá, vai se esgotar, não vai demorar muito, mas que ainda tem disponível. Então, se você quer o novo disco do Charlie Thompson, que vale muito a pena, encomende o seu para você não ficar sem. O Guilherme Voigt mandou um e-mail pedindo pra gente fazer um programa sobre as roupas vintage.
Ah,
que é uma
isso
coisa aí, que a gente coleciona, a gente gosta bastante. É
interessante essas
roupas. Eu, inclusive, estou usando minha Fleck aqui, né?
Bonita uma calça essa... muito bonita que você está usando.
Exatamente.
E um famoso Dirt White Bucks, né? O Matt Strickland, que ia gostar de ver esse sapatinho seu aí.
E sobre o trabalho que dá para conseguir e tal, realmente, é como garimpar os discos é garimpar as roupas, né?
Você
tem
verdade.
Que ficar ali olhando o leilão e tal, mas uma hora a gente faz um
programa
episódio sobre isso aí, né?
Tá, isso é melhor se fosse um episódio em vídeo, né? Porque fica meio esquisito.
É verdade.
A gente falando sobre roupa, né?
A Bruxa da Zona Norte, inclusive, já tá sempre pedindo pra gente fazer
verdade,
em vídeo.
É verdade, nós vamos fazer isso aí. Porque esse negócio...
Vai fazer muito sucesso, porque a gente é muito bonito, aí vai começar o assédio, é meio complicado, né?
A gente vai ficar igual a banda da Mary Lee, eu bonito e você feio. Vai ficar um negócio muito esquisito.
É bem essa a verdade. A sua mãe vai concordar com essa afirmação. Tenho certeza.
É verdade. Então, só, essa semana foi só esses dois e-mails aí?
É verdade. Se não quiser escrever mais pra nós essa semana.
O pessoal tá com preguiça de escrever, hein?
É verdade.
O pessoal tá com preguiça.
Ouvindo, pelo menos, estão, porque os índices de audiência estão bons. Menos os paraguaios. Os paraguaios estão desapontando. Eles pararam de ouvir, mas o pessoal de Gana continua firme.
Gana tá firme.
A audiência em Gana continua bombando.
Em Portugal também a coisa tá indo bem.
Exatamente, Estados Unidos, evidentemente.
Então é isso aí.
Na França também, tem bons ouvintes.
Ah, que beleza.
E o nosso background de hoje foi um disco que você trouxe aí do...
Mac Kurtz,
Rock Me.
Da Rolling Rock também, do nosso querido Ronnie Wiser. E tá aqui, ó. Este álbum foi gravado, mixado e produzido pelo Rockin' Ronnie Wiser, no famoso Rolling Rock Studio, com o autêntico som do rockabilly da Califórnia. É isso aí.
Eu tenho esse disco também e eu gosto muito desse disco pelo seguinte: eu sempre que ia a São Paulo, depois que eu mudei de lá pra cá, algumas vezes eu passei na casa do McCoy pegar alguns discos, ou do Crazy Legs, ou alguma coisa que ele tinha lançado pela Bad Habits. E numa das vezes que eu estive na casa dele, eu ia embora no dia seguinte, ele falou: cara, eu vi uns discos da Rolling Rock lá na Eric Discos, em Pinheiros. Aí antes de ir embora, quando eu já ia caminho, eu ia pela Rebouças, entrei ali por Pinheiros, passei na Eric Discos e tinha dois discos lá. Tinha esse do Mac Kurtz e tinha aquele do Gene Vincent, Forever, que tem
as últimas gravações
dele nos
que
Estados
bacana,
Unidos.
Hein?
E aproveitei. Foi uma boa dica do McCoy.
Pô, esse disco é muito legal, viu? Tem um texto muito legal falando sobre o Mac Kurtz aqui na contracapa, né? E tem aqui falando também que as fotos e a capa foi um design também feito pelo Ronnie Wiser.
Que é perceptível, né? Você olhando o padrãozão.
O padrão,
preto,
né?
Preto e branco, datilografado, as fotos remontadas.
Exatamente. É. Pô, e o Mac Kurtz, a gente ficou sem ele aí esses dias, né?
Exatamente. Por isso que nós colocamos de background aí em homenagem à memória do Mac Kurtz.
E vai fazer bastante
Rest
falta.
In peace.
Uma pessoa bastante...
Gente boa demais,
gente,
né?
Gentil, né? E muito talentoso. A gente teve a oportunidade e o privilégio de assistir o último show da vida dele.
É verdade.
Né? Que foi, assim, uma experiência como poucas na vida.
Exatamente.
Né?
Exatamente. Ainda então, bem que a gente que música tava que
você vai escolher desse
disco? Eu vou
disco
escolher
aí,
a primeira do lado. A primeira música do lado B, que se chama Suntan Girl.
Ah,
é
essa música
é muito boa.
É isso aí, vamos ouvir. Então, foi isso aí o programa. Até o próximo. Mac Kurtz.
Até o próximo.
Suntan Girls. Volta o disco aí, Ricardo.
Vamos voltar aqui.
Look at that, watch her for the lotion on. She's a bronze beauty queen on a chase down throne. I meet her every day here beside the pool. Lord, she got me swimming like a crazy fool. Suntan girl. Well, yes, it's get your toe careful now. Don't burn, give me that lotion. Now it's my turn. Suntan girl. Well, a teeny pink bikini gets his whistles and bows. It comes little as a long louse. Sunglasses tinted on the tip of her nose. She's all stretched out in a perfect pose. Suntan girl. Hey, don't splash the water now. Not yet. She's too pretty to get wet. Suntan girl. Suntan girl.